sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 11ª sessão, 14ª sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adel Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Yoshizako. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Jorge Souza Biscaia Júnior para ler uma passagem da Bíblia.
Os Salmos. Senhor, não me castigueis na vossa ira, nem me repreendais no vosso furor. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Curai-me, Senhor, porque o meu coração está abalado. A minha alma está estreitamente perturbada. Mas vós, Senhor, até quando? Voltai, Senhor, livrai a minha alma. Salvai-me pela vossa misericórdia.
Em votação, a ata da 13ª sessão ordinária de 2017. Coloco em votação a ata de 2017. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício 110/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 076/2017 da vereadora Maria Aparecida Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 111/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 077/2017 do vereador Daniel Dias de Moraes. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Convite, o 7º Simpósio do Meio Ambiente. A Câmara Municipal de Pilar do Sul tem a honra e satisfação de convidar a Vossa Senhoria para o 7º Simpósio do Meio Ambiente no dia 9 de junho de 2017, às 19 horas, a ser realizado no plenário Orlando Estevão de Oliveira, situado na rua Coronel Moraes Cunha, 457, Centro Pilar do Sul. Deixa pra mim isso aqui, pra mim ver o que é isso aqui. Projeto de Lei número 19/2017 dispõe sobre a concessão e revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, 5% conforme especifica. Ofício 109/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o substitutivo projeto de lei número 19/2017, que tem por escopo a concessão de 5% de revisão anual geral salarial aos salários e pensões dos servidores municipais, prefeito, vice-prefeito, secretário, vereadores e funcionários do legislativo, conforme especifica. Os subsídios do executivo são incorporados às despesas de pessoal e, por extensão, ficam limitados a 54% da receita com corrente líquida do município, conforme o artigo 20, inciso 3º, letra B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, observando o comportamento descendente da arrecadação nos últimos 2 anos, o executivo propõe um valor condizente com as finanças do município e realista do ponto de vista da atual conjuntura econômica. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Projeto de Lei 019/2017, 18 de maio de 2017. Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual de vencimentos aos servidores públicos municipais, conforme especifica. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido revisão geral anual de vencimentos, salários e pensões aos servidores municipais, prefeito, vice-prefeito, secretário, vereadores e funcionários do Legislativo, no percentual de 5% sobre os valores vigentes no mês de março de 2017. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementado se necessário. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com eficácia a 1º de abril de 2017, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 18 de maio de 2017. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal.
Os ofícios e os convites se encontrarão na Secretaria à disposição dos vereadores. O projeto será encaminhado ao Departamento Jurídico da Casa e, posteriormente, às comissões. Peço ao senhor secretário as leituras dos requerimentos.
Requerimento 89/2017. Solicita informações sobre o atendimento médico na UBS do bairro dos Correias. Senhor presidente, considerando que a UBS do bairro dos Correias, desde fevereiro deste ano, encontra sem médicos para realizar o atendimento à população local, requeiro à mesa ouvido a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual o motivo da UBS ficar todo este período sem o atendimento médico? 2. Quando o atendimento médico voltará a acontecer? Justificativa. Apesar da referida unidade de saúde contar com uma estrutura adequada, agentes de saúde, enfermeiros, entre outros profissionais, faço presente questionamentos para obter um posicionamento do Poder Executivo quanto à ausência do fundamental serviço de uma UBS ou atendimento médico. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de maio de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
O requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aquele que tiver Favorável. Permanece sentado, aquele que for contra que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 90/2017. Solicita informações sobre o estado de conservação de alguns loteamentos do nosso município. Senhor presidente, considerando a existência dos loteamentos Caleb e Brimar nos bairros Arapuí dos Godinhos e Prestes, respectivamente, considerando que os mesmos se encontram em estado de abandono, requeiro à mesa, ouvido a igreja plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. Os loteamentos estão devidamente regularizados? 2. A prefeitura tem conhecimento do estado em que se encontram os loteamentos? 3. Existe cadastro de todos os proprietários dos lotes existentes no local? 4. A prefeitura tem recebido regularmente o IPTU? Justificativa. Faço o presente requerimento a fim de obter um posicionamento do Poder Executivo sobre a atual situação dos loteamentos. Plenário vereador Roberto Rodrigues da Silva, 16 de maio de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aquele que for favorável, permanece sentado, que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 91/2017. Voto de pesar pelo falecimento do Sr. João Rolim de Freitas. Senhor presidente, requeiro obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. João Rolim de Freitas, com 82 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido do dia 21 de maio de 2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de maio de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O ofício será entregue à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação 220/2017. Indica manutenção da estrada bairro da Campininha. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar estrada do bairro da Campininha, próxima à Igreja Congregação Cristã no Brasil. Segue a residência do senhor José Mineiro, vai até a residência do senhor Zé Tomás Zelão. Justificativa. Atendendo ao pedido dos moradores que solicitaram as devidas providências, haja vista que o mato está fechando a estrada por falta de manutenção. Há anos, pois, a mesma é usada pelos produtores que escoam seus produtos agrícolas, vans escolares e veículos particulares. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de maio de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 221/2017. Indica manutenção da via do bairro dos Godinhos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a rua onde se encontra Cowboy Beer, do bairro dos Godinhos, na primeira estrada à esquerda após a caixa d'água. Justificativa. Faço a presente solicitação para atender as reivindicações dos moradores locais que relataram as más condições das vias que dificultam o tráfego de veículos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de maio de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 222/2017. Indica manutenção da rua Gustavo Adolfo Sonnerberg, na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a rua Gustavo Adolfo Sonnerberg, na Vila Moraes. Justificativa. Faço presente solicitação para atender as reivindicações dos moradores locais que relataram as más condições da via que difui contra o tráfico de veículos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de maio de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 223/2017. Indica manutenção da rua Bernardo Lemes da Silva, na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a rua Bernardo Lemes da Silva, na Vila Moraes. Justificativa, faço a presente solicitação para atender às reivindicações dos moradores locais que relataram as más condições da via que dificulta o tráfego de veículos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de maio de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 224/2017. Indica manutenção da estrada bairro Ribeirão Bonito. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada a manutenção de cascalhar a estrada do bairro Ribeirão Bonito nas proximidades da residência Orangelina e do bar da Creunice. Justificativa. Este vereador foi procurado por moradores que relataram a má conservação da estrada, que impossibilita o tráfego de veículos, principalmente de uma ambulância que diariamente transporta um morador do local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de maio de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 225/2017. Indica limpeza e poda da vegetação no portal regional do Franco. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, ser realizada a limpeza e poda da vegetação, bem como nas imediações do portal regional do Franco. Justificativa, considerando que o local é bastante movimentado por turistas que param para tirar fotos do portal, que é um cartão postal de nossa cidade, faço presente solicitação para que o Poder Executivo cumpra com sua responsabilidade em conservar o ambiente. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de maio de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 226/2017. Indica a colocação de tubos na rua 1 do bairro do Ciriaco. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada a colocação de tubos na rua 1 no bairro do Ciriaco, próximo à residência 175, ao lado da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Justificativa, este vereador foi procurado por moradores que relataram a má conservação da rua, pois quando chove a água entra em suas residências causando diversos prejuízos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de maio de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos em tema livre. José Anésio. Vereador José Anésio.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora, funcionário desta casa, imprensa, servidores da prefeitura, autoridade, boa noite a todos. Eu queria aqui, primeiramente, mais uma vez eu venho e vou sempre usar esse espaço, agradecer a Deus. Vou estar sempre agradecendo. Venho agradecer porque sem Deus, nós não somos nada. Ele é a base de tudo, independente de raça, religião, ideologia, somos filhos de um só poder. Eu venho também aqui dar os parabéns para a organização da festa. Dar os parabéns também para a Piedade. Eu, vendo o desfile, todo o pessoal envolvido, a beleza do desfile, né? Bonito. criatividade, as escolas, o departamento da agricultura com os tratores, os agricultores envolvidos, toda a nossa produção, um pouco da nossa produção, que tem muito mais desfilando. Isso para a gente é muito gratificante. Também eu sei que não é fácil organizar. Eu participei ali mais de 6 anos ali nessa organização, à frente disso daí. Eu sei que uma luta, um trabalho, precisa de muita dedicação para que isso aconteça. E das bênçãos de Deus, em primeiro lugar, para que tudo aconteça. Choveu bastante, mas graças a Deus tudo aconteceu da melhor maneira possível. Então, todos vocês, servidores, vocês envolvidos, vocês que ajudam esse município, os vereadores, a administração atual, secretário, esse trabalho, todos vocês merecem todo o carinho e o respeito. Também vem o show também, foi muito bom, né? Foi um acontecimento bonito. É importante que as coisas aconteceram dentro da normalidade. Condições de crime e tudo mais, isso a gente entende que isso faz parte das condições climáticas e temos que respeitá-lo, né? Eu venho também agradecer o convite do vereador Alex até o culto que nós participamos na Assembleia de Deus. Foi muito bonito. As palavras do pastor, sabedoria, né? Também eu deixo aqui meus agradecimentos. E todas as palavras sábias, o reforço que aconteceu neste culto. Foi muito bonito, eu fiquei muito contente em poder estar participando. Agradeço muito aqui pelos pastores, por todos os envolvidos, os demais vereadores também, que estiveram presentes, e os que não puderam ir também, porque tinham seus compromissos, mas como nobre pastor, ele abençoou a todos, né? O município. Como ele falou, Piedade é uma terra abençoada. É uma terra de pessoas, né, que Deus vem cuidando muito daqui. E é isso mesmo, né? Eu venho aqui falar também do meio de comunicação. Até venho complementar a Folha de Piedade por uma matéria, acho que um mês atrás. Eu quero agradecer aos jornalistas por falar da minha luta. E da minha também, junto com os demais vereadores, sobre o melhoramento da Bungira Nacal. Foi uma matéria muito importante. A Folha de Piedade destacou muito bem tudo aquilo que eu falei, e é isso mesmo. Eu deixo aqui meu agradecimento ao jornalista pela matéria. Muito obrigado por estar colocando essas coisas importantes que a gente vem lutando em prol do município. Porque é muito importante o meio de comunicação estar divulgando, que muitas vezes aqui na sessão vem pouca gente. Hoje está bonito, bastante gente, mas através do meio de comunicação o povo sabe que o vereador está trabalhando, né? Vem desenvolvendo. E sempre lutei, para quem me conhece, eu sempre lutei em prol desse município aqui. Acho que as coisas não vêm por acaso. Não vêm por acaso que eu fui eleito com uma votação grande. Modestamente falando, desde os meus 15 anos venho trabalhando, até antes, em prol desse município. Fui presidente da Associação de Pequenos Agricultores. E todo esse trabalho foi reconhecido. E tudo que eu faço é em prol do município. Tanto dos agricultores como dos servidores e funcionários. Todo, eu nunca, e tenho certeza, não só eu, todos os vereadores aqui, que cada um de sua maneira, como o nobre vereador Adelso, falou muito bem. Todos lutam pelo mesmo objetivo. De uma Piedade melhor. Eu tenho certeza que cada um de sua maneira, mas todos lutando para a melhoria desse município. Veio também deixar aqui meus agradecimentos ao Jornal Terra por divulgar uma matéria sobre todo o meu trabalho através das emendas de torre de celular do município, que estamos trabalhando as emendas de um ponto de melhoria no bairro dos Bueno, né? Então é muito importante, já consegui R$100 mil para a saúde, que já está no município. E tenho orgulho de falar, levei, junto com o apoio dos demais, em dois mandatos, Piedade a ser divulgado o maior produtor de Iacum do Brasil, da família Preste. Até então ninguém sabia dos fortes produtores desse produto aqui. É o maior produtor do Brasil. Levamos a televisão e foi em rede nacional e também recebemos muito pessoal de outros países visitando aqui. Então a gente vem trabalhando muito. Em dois mandatos eu consegui, graças a Deus, divulgar Piedade mais de 30 vezes nas redes nacionais de televisão. Melhor morango, um dos melhores morangos. A produção de vários produtos aqui que até então o piedadense muitas vezes não conhecia, mas através do nosso trabalho na Diretoria da Agricultura, em contato com os agricultores, a gente mostrou Piedade, não só para o Brasil, mas sim para o mundo, a importância da nossa terra, a força do nosso povo. Então isso daqui eu trago e falo aqui com o maior orgulho de divulgar o nosso povo que trabalha. Então, muitas vezes, eu tenho recebido nas redes sociais, no WhatsApp, o pessoal ligando para mim também e falando, olha, vereador, eu sei do seu trabalho, como todos aqui que estão aqui, tem um grande... Ninguém chega aqui, como o pastor falou. Primeiro, toda autoridade é Deus que abençoa, é constituído por Deus. É Deus que escolhe. Então, cada um dos vereadores aqui e de cada um de vocês aí, tem uma grande importância para esse município aqui. Então, quando a gente fala muitas vezes, olha, o vereador, ele tem feito, o que, que ele tem feito? Tem feito muita coisa. E quero fazer muito mais por vocês. Tenho feito sim, isso eu falo de cabeça erguida. Para quem me conhece, e como vocês viram aí, toda a minha trajetória... o pessoal sabe me respeitar e valorizar também. Então deixo aqui esse comentário e vocês podem ter certeza, estarei sempre lutando por esse município. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor vereador Alex Pinheiro da Silva.
Senhor prefeito, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários da casa, imprensa, boa noite. A minha fala aqui nessa noite é a respeito da Eletro. Fui procurado por alguns moradores do bairro do Siriaco, onde a Eletro ela vai... até um certo ponto na rua, né, tirar a leitura da energia, e quando é no, depois daquele ponto, a pessoa não recebe a sua conta de luz, ela tem que vir buscar aqui na Eletro, aqui embaixo. E fui ali na Eletro, falar com o pessoal, ficar de me informar depois, não sabia o que estava acontecendo. E eu venho aqui falar para que nós podemos cobrar tanto da Eletro como da Sabesp também. Eu tenho falado sempre da Sabesp aqui e continuo reiterando as minhas palavras, pois faz 5 meses que nós estamos aqui na casa, trabalhando, lutando, fazendo o melhor para a população, pois fomos eleitos para isso. Tem que ter aqui nossa companheira Marli Godinho, nossa vereadora, e ela fez os requerimentos pedindo esclarecimento, a Sabesp e tudo, e até hoje não foi respondida, né? E é uma falta de ética com a nossa vereadora. E não podemos esquecer, pois ainda continua cobrando ainda, né, R$100 da água para aquelas pessoas que precisam de uma água onde não tem a sua ligação de água. Quero deixar bem claro para vocês que isso é culpa da Sabesp, e não da prefeitura. A Sabesp que é responsável por isso. Certa feita, o nosso prefeito fez a reunião com a Sabesp e um dos diretores falou para ele assim que a rede de esgoto, o que, que ele ganharia com isso, ligando a rede de esgoto, né, para a população em Piedade? Será que a Sabesp está fazendo política? Né? Porque, infelizmente, tem muitos políticos que não se... raramente você vê um político falar: eu inaugurei uma rede de esgoto. Né? Por quê? Porque não vê, não é coisa visível. Né? Quer fazer creche, quer fazer escola, fazer asfalto, coisa visível. Coisa que as pessoas vê para que lá na frente não esquecer. Mas não. A rede de esgoto, a água é muito importante. É saúde para o povo. É saúde para a nossa população. E só quem não tem a água na sua casa e não tem a rede de esgoto na sua casa sabe do que eu estou falando. Muitas vezes, nós que estamos aqui sentados aqui nessa noite, temos nossa rede de esgoto em casa, temos a água. Então, para nós não tem a dor, né? Mas para quem não tem, é difícil. Então, eu vou continuar lutando por esse objetivo. Creio que os vereadores também, com certeza, estão nessa luta conosco. E eu posso ter certeza para vocês que estamos aqui fazendo a nossa parte e sempre querendo fazer o melhor. Tenho cobrado de mim para fazer o melhor para vocês, para a nossa população em Piedade, que merece o melhor, sempre o melhor. Muito obrigado, isso é a minha fala nessa noite.
Vereador inscrito para tema livre, Daniel Dias de Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente Mauro, substituição ao presidente, vereador Geraldo, segundo secretário, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores presentes, senhoras. O que me traz aqui hoje na tribuna é a resposta ao requerimento do senhor secretário da Educação, senhor Felipe Campagnoli, onde eu continuo preocupado com as crianças fora de creche. Eu sei que ele está aí, ele vai ouvir, mas a resposta que veio em minhas mãos são 356 crianças aguardando vaga nas creches. Eu acho isso preocupante, que no final da resposta não existe um prazo para sanar a falta de vagas. Não existe um prazo para sanar a falta de vagas. Isto, eu acho que fica muito preocupante para as mães que às vezes têm que buscar emprego, têm que buscar uma situação e as crianças fora de creche. Diz também que existe processo novos, da contratação para novos servidores. Da espera, quando será que virá concurso para professores, para funcionários de creches? Eu acho isso um pouco vago. E como o aumento que o prefeito mandou aqui para a Câmara, para aprovarmos, não tem como a gente dizer que não será aprovado, porque ele vai ser aprovado e é 5%. Sobra-se um espaço para que se faça a contratação de professores, de funcionário de creche, o mais rápido possível. Eu acho que isso dá para ser feito, auxiliar de creche, e não deixarmos 356 crianças aguardando vaga. Que se cada mês que passa é uma criança a mais, cada ano que passa é uma criança a mais. Porque as crianças vão crescendo, as crianças vão saindo, vão crescendo, vão precisando de creche. No sistema de desemprego que nós temos hoje no nosso país, eu acho que há necessidade de urgência da administração pública. Às vezes nem tanto o secretário Felipe é culpado de tudo isso, mas o sistema, é, a administração pública, ela é, às vezes, lenta para se resolver determinados problemas. Eu falo da administração pública num todo, não é só a administração pública municipal, estadual, federal. Ela é lenta para se dar uma solução, às vezes, rápida para determinados problemas que nós temos. 356 crianças, nós tínhamos a creche do Caicã, que foi fechada, transferida para a Piedade. Se continuasse com a creche no Caicã, nós teríamos menos crianças buscando creche, menos mães com falta de vagas. E talvez essas mães pudessem estar trabalhando, juntando dinheiro na situação que está. Então, a minha preocupação é a resposta que veio, quer dizer, alimentado o site oficial da prefeitura, alimentado uma vez por mês. Porque se não trazesse alimentação para que se tem vaga, se não tem vaga, para 15 dias ou por uma semana, fazer que fosse mais rápido, noticiando que está faltando vaga, que tem vaga, quer dizer, eu acho que isso seria mais urgente, mais necessário para se dar uma resposta à nossa população piedadense, às mães piedadenses que precisam de creche. Outro assunto que traz para nós a nossa instabilidade política no Brasil, comentávamos nós aqui, Marli, Adelcio, antes da sessão, nós estamos vivendo num país que dá medo hoje. Eu já citei no meu primeiro discurso, no dia 1º de janeiro, quando assumi a Câmara, que tinha vergonha de ser político. Da vergonha de ser político, você fazer que ser político hoje no Brasil. Mas a política depende de nós, depende de cada um de nós, dos que estão ouvindo, de todas as profissões, que façamos um Brasil melhor. Nós podemos ter um presidente do Brasil daqui 15 dias, 20 dias, um mês, o máximo, escolhido pelo próprio Congresso. Será que ele vai melhorar? Será que vai dar uma solução para o Brasil na situação que estamos? Isso é preocupante. O que nós temos neste momento é ter calma. Nós, vereadores políticos que estamos em exercício, é não ter confronto de pessoas, confronto de ideias, confronto de rua, para que se não traga mais uma estabilidade violenta para o nosso país. Já tivemos isso no passado, em 1964, com muitas coisas acontecendo. Eu acompanhei, porque na época foi quando eu entrei no serviço público em São Paulo, você ficava 15 dias, até 20 dias, aquartelado, esperando o que ia acontecer na rua. Então, eu sei bem o que é, por exemplo, a estabilidade política. Nós temos que ter calma nesta hora e deixarmos que a justiça seja feita, gente. A justiça, você errou, você tem que pagar por aquilo que você fez, aquele erro que você cometeu, você tem que responder perante a justiça. Não perante a população com irresponsabilidade dos nossos mascarados que vão por aí quebrando, maltratando, até ferindo pessoas. Nós temos que ter calma neste momento, é um momento de calma, de vivermos. O Brasil é lindo. Piedade é uma cidade maravilhosa, mas nós temos que ser instigados até pela mídia, às vezes, onde a mídia vai jogando e nós vamos aceitando tudo aquilo ali. Nós temos que ter, nesse momento, um senso crítico de determinadas situações, de determinadas notícias que chegam aos nossos ouvidos. É um senso crítico de parar, de ver, ouvir e analisar. Este é o momento que nós temos que ter, um momento de paz. Um momento até, podemos dizer, um momento de oração, para que você não venha subverter a segurança do nosso país, da situação que você chegou hoje. Era só, senhor presidente.
Wagner. Wagner Takeshi.
Boa noite a todos, nobres vereadores, população piedadense. Tenho aqui dois itens a discutir. Uma apareceu agora, Posso estar enganado, mas a respeito da creche do Caicã, Sr. Daniel, acredito que quando era no Caicã, a prefeitura, nós pagávamos o aluguel ao Caicã. E agora, na escola Cônigo, deixamos de pagar esse aluguel. Né? Se eu estiver errado, por favor, me desculpe. A respeito do desfile de 20 de maio, eu não poderia deixar de parabenizar o Felipe Campagnoli e toda a tua equipe pela organização e respeito a todos que lá foram desfilar. Diferente dos anos anteriores, onde ninguém sabia onde ficava, esse ano começou na hora certa e no local previsto. Meus parabéns. Obrigado a todos.
Tem mais ninguém? Mauro, vereador Mauro. Senhor vereador Mauro Vila Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população presente, funcionários dessa casa e imprensa aqui presente. Uma boa noite a todos. A minha fala vem também no sentido de parabenizar a organização do desfile cívico da cidade de Piedade. Realmente foi muito bonito. Piedade mostrou a força que tem na agricultura, que teve de tratores ali, e a gente sabe que teve muito que ainda não pôde vir. Então, realmente, Piedade mostrou a cultura que tem e o poder econômico que tem aqui em Piedade. Foi muito bom, realmente. Eu só não gostei um pouco de onde foi localizado o palco. Teria que ser mais aqui em frente, como era antigamente, na minha opinião. Ali você conseguiria visualizar inteiro o desfile, mas no restante foi legal. A minha fala também vem aqui um pouquinho no sentido do show que teve no Caicã, dos dois shows. De altíssimo nível, Mato Grosso e Matias e a Tarja Turini. Mato Grosso eu não pude estar presente, mas o da Tarja eu fui. Foi maravilhoso o show. Pena que a chuva atrapalhou um pouco, não conseguiu juntar a população que a gente esperava, que a gente imaginava. Essa festa, num certo ponto, foi frustrante, porque com dois shows de grande nível, e pelo que eu percebi, não conseguiu trazer todo o povo que se imaginava. Então, na minha opinião, isso ficou provado que tem que ser repensado a forma de fazer essa festa de 20 de maio. Existem muitos problemas estruturais lá em cima. Lá. Você está... Um que aconteceu, até foi divulgado isso no Facebook, um brinquedo que abriu a porta de segurança, a criança caiu, acabou se machucando. É um fato isolado? É. Mas isso não pode acontecer. Uma outra coisa que eu percebi também, que eu conversei com alguns donos de barracas lá, que foi um aluguel alto, muitos deles que conversaram comigo não iriam conseguir nem arrancar o aluguel daquilo, porque teve pouca população, não teve tanta venda como se esperava. Né? E como o aluguel é alto, eles também acabam cobrando alto da gente, quando a gente vai lá, através do refrigerante, do salgado, entre outros. Tem que ser repensada essa festa. E mais um retrocesso que aconteceu lá que eu percebi. Eu sempre vou nas festas de lá. Antes eu ia, tinha o banheiro masculino. Fui procurar o banheiro masculino, cadê? O banheiro masculino se acabou, virou o banheiro químico. Como pode, gente? É um lugar de festa, já sabia que ia ter uma festa no 20 de maio. Né? Não é improvisado. Tinha que ter essa estrutura. O espaço onde teve o show, por causa da chuva. Ah, não, é evento climático, acontece. Acontece, mas hoje em dia a gente consegue ver pela internet. Você consegue ver como que está, como que vai ser o clima no dia? Vai chover, não vai chover, vai dar uma noite boa, não vai? Então teria que ser repensado, teria que ter sido usada essa tecnologia que existe hoje. Talvez com uma tenda improvisada naquele momento, mas pelo menos que acolhesse a todos da melhor forma possível. Então tem que ser repensado essa festa lá em cima. A minha opinião, a prefeitura teria que ter um espaço dela para fazer uma festa. Sugiro, como existia antigamente, na época do prefeito Carioca, lá no Ceazinha, tinha um espaço bom lá, dava para fazer uma boa festa. A parte de baixo, estacionamento, tem outras regiões que pode usar no dia para fazer estacionamento lá também. Então, deixo aqui essa fala de protesto, elogio os dois shows que teve, que foram os dois principais. Eu não fui no sábado, não fui no Mato Grosso e Matias também, mas teve grande comentário que foi muito bom o show. E o da tarde eu estava presente, e realmente foi muito bom, gente, muito bom. Altíssimo nível esse show internacional. Gostaria também de falar uma palavra a respeito da creche, que foi citado pelo vereador, que a creche pagava aluguel lá no, onde era o Caicã. Olha, vereador, na verdade eu não tenho certeza, mas pelo que eu busquei informação, não se pagava aluguel. Não posso dar essa informação com toda certeza, mas pelo que eu ouvi falar, não se pagava aluguel. Na época foi falado que foi criado 80 vagas na creche aqui embaixo. Na verdade não foi criado 80, foi criado 40, porque 40 já saiu lá de cima. Então foi criado 40 vagas aqui embaixo. Aproveitando a fala do vereador Daniel com relação à política nacional, realmente está uma vergonha. Aparentemente ninguém se escapa. De alguma forma todos estão envolvidos. Eu espero que a justiça seja justa realmente, faça valer a justiça para todos, sem distinção de ninguém, né? Que não seja com dois pesos e duas medidas, que seja somente de uma forma só, com um peso e uma medida realmente. A minha fala é um pouquinho diferente. Eu acho que o governo não tem mais condição de estar à frente. Eu acho que ele realmente deveria tomar uma atitude mais firme, mais coerente, em renúncia. Porque ele não tem condição, não tem base mais depois desse escândalo. Tinha que ter novas eleições. Esse é o meu ponto de vista. Teria que ser, sim, novas eleições nesse momento, gente. O povo que tem o direito de escolher, não o Congresso. É o povo. Então, o negócio realmente está feio na política nacional, como o vereador disse. Às vezes dá vergonha de falar que é político. Realmente dá vergonha depois de tudo isso. Gente, obrigado pela atenção. Fique com Deus.
Vereador Nelson Prestes Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos. Eu subo hoje nessa tribuna, faço uso dessa tribuna, para dizer também o que aconteceu durante a semana do nosso aniversário. Eu acho que, na minha opinião também, foi um sucesso, né? A secretária da Agricultura não imaginava que tinha tantos tratores na nossa cidade. Ela não viu nada, porque ela não saiu daí, ela não andou para o sítio ainda. Eu vou pegar ela um dia, vou dar uma andadinha só para ver o que é trator no sítio, né? Então, eu digo assim com clareza, porque tem tantos. Tem muitos e muitos. Acho que na festa de Santo Isidoro teve muito mais do que isso, né, dona Marli? Vereador Marli. Então, esse daí não é de assustar, não. Esse daí é assim mesmo e não vem mais trator, porque você sabe que o bairro nosso é muito longe e os tratores não podem se traficar assim em via pública, em via do Estado, né? Porque precisa ter é o mesmo sistema de um caminhão. Hoje tem uma lei
senhor presidente, permite.
Pois não, senhor.
Eu acho que a secretaria, a comissão de agricultura da nossa Câmara tinha que pegar a secretária e mostrar para ela quantos tratores nós temos aqui.
É
um trabalho da comissão de agricultura.
Você sabe que às vezes dá até vontade de fazer um levantamento só para dizer o que é no nosso município. Nosso município é lavoura, gente. É uma coisa de encher os olhos de qualquer um. Quem vem aqui, você entra naquele. Vocês foram, alguém, quem teve a oportunidade de entrar e ver lá dentro daquela apresentação do standard, daquele standard que fizeram lá, nossa mãe, é de ser encher os olhos. Né? Então eu tenho certeza que não é em qualquer lugar não que você tem um negócio desse jeito, desse tipo. Mas eu fiquei feliz, só que é o seguinte, eu veja bem, o que eu não concordo com a exploração que tem ali dentro dessa festa. É muito explorado, gente. Você vai comer um lanche, é 12, 15 reais um lanche. Dá para você almoçar um lanche. Agora, o Caican tem culpa ou não tem? Porque eles fizeram o que puderam e terceirizaram. Agora, o pessoal que vem, que coloca os espaços, que cobra caro. Eu tenho certeza que jamais tirava esse dinheiro aí, 6 mil, parece que cada... É um absurdo isso aí. Então, judiação, um pai, teve um que estava reclamando, botou 300 reais no bolso. Foi na festa, quando olhou, estava com 20 reais, falou, filho... Vamos embora, que senão nós vamos acabar, que eu preciso ficar pelo menos com 20 para comprar pão amanhã cedo. É um absurdo, porque todas as coisas é muito caro. Não pode ser assim, um saquinho de pipoca, 7 reais, que aí dá para comprar um saco de pipoca, dá para comer pipoca um mês inteiro. Isso é louco, o negócio daí é impressionante. Então não existe um negócio desse.
Mais uma parte, senhor.
Pois não.
Eu acho que nós queremos ser um município turístico, com a exploração do turista, nós vamos ficar a ver navios. A pessoa vai embora, a pessoa não vem para a propriedade.
Com certeza, a gente tem que se organizar, planejar, ver, entrar num acordo com o Caicão, sei lá onde que vai fazer, se não vai fazer mais ou vai fazer, mas a gente tem que tomar providência desse tipo de coisa para que o pessoal não seja lesado. É muito, você vai tomar cerveja dá para comprar uma dúzia e você paga uma lata de cerveja. É tudo na hora da morte, gente. Que festa que é esse? Festa de exploração? Não concordo. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Não concordo. O pessoal traz lá. A prefeitura gasta 200 mil reais, deixou aí, 150, 200 mil aí, coloca lá e depois para chamar o povo, para explorar o povo lá. Eu acho que é certo o negócio dele. Não é certo. Eu posso estar falando coisa aqui que não sei, mas eu, na minha opinião, e não abro mão. É isso aí. Fazer uma arapuca lá, para ir levar o pessoal, gastar o dinheiro numa puta de uma crise dessa. Isso daí tem que ser ouvido, tem que ser conversado e repensado a situação. Não sou contra ninguém. Pelo contrário, eu sou os japoneses, a Associação Caican são. Tem uma organização que não é deles. Eles fazem um negócio esplêndido. Na organização não falta nada. Só que, infelizmente, nesse ponto, eu acho que eles pecaram. Então, a minha opinião é essa. Vai ficar registrado e não abro mão do que eu disse. Então, é para ser repensado e ver como é que você pode ser feito. Porque tudo a ver que tem uma festa. Porque vai acabar a festa. Né? Vai acabar. E outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vocês estavam falando do negócio de creche. É uma preocupação. Aquela creche lá em cima, eu acompanhei desde o começo. Lá não tinha condição de você ter mais por criança lá. Porque lá
lá tava desabando, lá, rato, para tudo que é lado. Você não tinha jeito de um pai deixar a criança naquele lugar. Você cobrava aluguel também, eu não sabia, eu acho que não também. O Caican deu aquilo lá para explorar, para pôr uma escola, e foi posto uma creche. Agora, gente, vamos pedir, vamos torcer, porque eu vi uma reportagem que o Estado vai cortar mais de 30 bilhões de reais para a educação. Será que não vai sobrar para nós isso aí? Será que nós vamos... O que, que vai acontecer? Nós temos creche terminando aí, que não termina? Porque aquela creche que está lá, se terminasse, era 150 crianças a mais. Não é verdade? Já ia para metade do que o vereador aqui disse, o Daniel Dias de Moraes disse. Então, é torcer para que isso aconteça e que venha. E essa verba para terminar aquilo lá, para nós tentar fazer, porque o município não vai aguentar. Senhores e senhoras aí, reivindicando seu salário com tudo direito do mundo, com todo o direito, com as faixas aí apresentando na nossa frente. Gostaríamos hoje de estar aprovando hoje 15, não sei quantos lá por cento de vocês, que vocês merecem. Mas, infelizmente, a situação não dá. E vamos torcer para que ano que vem não seja pior. Porque do jeito que está, essa ladroeira, essa se vergonhice do nosso país que está... O nosso país, do jeito que está, nós vamos ficar sem governador, sem governo, aqui uns dias. Todo mundo ladrão. Você entendeu? O que disse aqui o compadre aqui, dá até vergonha. Vergonha de ser político, vergonha. Eu vou dizer uma coisa, para mim, vai vir aí as eleições dos deputados. Eu vou pensar muito para me sair pedindo voto por aí para deputado. Que não é que eu não mereço, mereçam. Os deus a deputado aqui que mandam verba, tem emenda aqui, deputado de Mexidide, esse deputado que deitou, Herculano, tudo manda emenda aqui, tem emendas, eu sei que tem as emendas. Mas você acha que o povo vai acreditar no político? Acredita, mas demora. Acredita, mas demora que acredita. Você chega lá por gozo. Olha, eu não sei o que vai acontecer. Infelizmente vai ser uma situação muito difícil. E vamos torcer muito. Vamos, olha, se vocês acreditam em Deus, acreditem muito mais. Porque a coisa não vai ser brincadeira. Nessa situação que está, tomara que...
O senhor tem um minuto.
Tem um minuto, né? Tomara que eu esteja aqui falando besteira. Tomara, eu peço a Deus que eu esteja falando besteira aqui nessa tribuna hoje. Falou camarão, falou besteira. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar muito feliz se essa hora que eu estou falando aqui contra esses políticos, eu esteja falando besteira. Esteja falando uma coisa que não seja verdade. O que eu não quero que aconteça. Porque eu peguei um pedacinho de 64 aí, pelo amor de Deus. Ave Maria. É gente que matava gente de qualquer jeito, pegava. Até o presidente Lula veio aqui se esconder aqui na Ibiúna. Eu lembro como fosse hoje. Para não pegar ele desse um... Olha, nem sei o que fazer. Então, vamos se preparar, gente. Vamos se preparar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos ter fé. Obrigado a todos.
Senhora vereadora Marli.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente,
Mesa constituída, nobres vereadores, imprensa, população, os que trabalham nesta casa, o meu boa noite. Começo primeiramente a minha fala nesta noite de um requerimento que eu mandei, né, para o Executivo 076, perguntando, né, requerendo deles o porquê não está sendo realizado o programa Cidade Limpa, que é chamado Catatreco do nosso município. E a resposta que me veio deixou um pouco assim, desanimada, vamos dizer assim, né? Esse programa em nosso município, eu perguntei se estaria sendo aplicado, né, esse programa Cidade Limpa do nosso município. E no momento eles responderam que não. E a gente tem visto, e a gente já falou várias vezes aqui na tribuna, que os nossos containers estão se tornando um verdadeiro lixão. Onde a gente vê televisão, onde a gente vê caixa de água quebrada, enfim, várias situações. E muitas pessoas têm me ligado, né? Principalmente aqui na cidade, próxima aqui, no Paulo Mendes, que tem local que está insuportável. E eu perguntei também, caso afirmativo, favor enviar cópia do cronograma de trabalho. Prejudicado, ou seja, tudo está parado. Não está se fazendo esse programa Cidade Limpa. E por isso a gente tem visto os nossos lixões aí de uma situação terrível nos bairros, na cidade, né? Porque não se cata mais esse catatreco aí. Então a gente vê monitores jogados, a gente vê caixas de televisão, né? E aqui a única resposta mais viável que eu perguntei, né? Quais providências a prefeitura vem adotando no sentido de recolher os móveis velhos, equipamentos eletrônicos, né, entulho, etc. A prefeitura monitora, diz aqui a resposta, né, o descarte de algum desses objetos e faz a destinação correta. Os equipamentos eletrônicos inutilizados são recolhidos e destinados à cooperativa de reciclagem. Os entulhos são de responsabilidade do proprietário do imóvel, que é notificado a fazer a destinação. Então, eu vejo que se não é feito, esse programa não está mais acontecendo em nossa cidade, então eu volto a relembrar aqui que eu e o vereador também aqui, né, nós colocamos na semana passada, de haver uma fiscalização em cima disso. Né? A gente, o nosso vereador Daniel, né, nós fizemos isso na semana passada, reivindicando que se haja uma notificação, então. Porque o que, que nós vamos fazer com todo esse lixo espalhado? Porque o carro de lixo vai, ele pega apenas o que está no container. E o restante permanece no local, se tornando um verdadeiro lixão. Então, eu acho que nós temos que ver, apesar de eles terem respondido, mas não conclui muito a minha pergunta. O porquê que esse programa Cidade Limpa não está acontecendo aqui em Piedade. Isso é a minha reflexão também nesse requerimento. E também, no sentido aí da moção que nós tivemos, não sei se ainda a gente vai falar, mas eu vou adiantar a minha fala, sobre o Lava Jato, né? Nós estamos vivendo, esses dias, uma crise política, podemos dizer assim, lamentável. E por que não também concluir aqui com o nosso presidente e os vereadores que aqui falaram? Uma vergonha para o nosso país. Eu aqui não quero defender e nem levantar bandeira nenhuma, de partido nenhum. Eu quero levantar aqui a bandeira do Brasil, do nosso país. Porque o que eu penso hoje que a política está acontecendo, e eu destaco aqui, que seja feito a verdade. Porque o que nós estamos vendo é duas frentes buscando poder. Duas frentes num embate terrível de busca de poder. E, na verdade, o nosso país, o nosso povo brasileiro, honesto, trabalhador, vem sofrendo tudo isso que nós estamos vivenciando. Como dizia o nosso presidente, Deus permita que isso não venha piorar a nossa situação, né? Nossa situação econômica também. Então, o que eu deixo aqui, o apelo, e peço a Deus que a verdade venha à tona. Que aquele que realmente está na corrupção, aquele que realmente está no erro, seja punido. Que a nossa justiça seja feita. Porque nós não podemos fazer o que todo mundo faz. Hoje, quando até o nosso presidente falava, e o Daniel, nosso vereador, falava de ter vergonha, eu queria dizer, vereadores, que nós não devemos ter vergonha, não. Nós deveremos sustentar aquilo que nós acreditamos que a política pode fazer no nosso país. Eu acho que a hora melhor de nós falar de política é agora. De nós dizer que isso que está acontecendo no nosso país não é política. Isso daí é busca de poder. Isso daí é briga de frentes, que tem muita gente envolvendo muito dinheiro no nosso país. Agora, para nós aqui, vereadores, penso eu, e não sei se os meus nobres colegas permitem eu dizer, não é isso que nós pensamos de política. Não. Então, eu defendo aqui, não partidos, nem o lado A, nem o lado B, mas eu defendo a verdade, que a justiça seja feita. Porque nós não podemos nos ver envergonhar, não, por essa política que está aí, sim, mas não a política que nós nos identificamos e estamos aqui hoje representando na nossa cidade, na nossa Câmara Municipal. Então, a política é boa. A política faz parte da nossa história. Os maus políticos, sim, devem ser julgados e condenados, se preciso for. Agora, o que eu defendo hoje aqui é a verdade. Que Deus nos ajude, cada um de nós que estamos aqui. E nessa moção do Lava Jato, quando o nosso presidente moveu essa moção, parabenizo ele também, porque nós precisamos falar, sim, da verdade e denunciar aquilo que está errado, né? Então, é a minha fala que eu deixo. E também, gostaria também de parabenizar o nosso aniversário da nossa cidade. Em poucas palavras, eu parabenizo. Que foi muito bom o desfile, né, foi muito bacana, eu também pude participar. Dos shows também, fortaleço aqui a fala do vereador Maurinho, foi maravilhoso. Mas eu também deixo aqui que nós devemos repensar como devemos fazer a nossa festa de 20 de maio no ano que vem. Pelo local, também pela estrutura, que falta muito, porque é aquilo que a gente falou, o povo vem, mas ele tem que ser bem acolhido, né? E a gente não, embora, claro, houve a chuva, mas nós não podemos também culpar Deus e a chuva pela falta de estrutura, né? Então, é algo que nós precisamos repensar. E defendo aqui também, e sempre pensei nisso, que nós deveríamos pensar pelo município, como nós queremos ser uma instância turística, pensar num lugar que a prefeitura, ela tem o seu espaço, para ela poder gastar no seu espaço, para ela envolver financeiramente um custo aonde nós possamos fazer a festa para o nosso município, como dizia o nosso presidente, de forma adequada, não explorada, porque realmente foi explorado. Até queria questionar aqui, não sabia que o CAECAM terceirizava os aluguéis. Para mim foi uma novidade aqui. Eu pensei que seria eles mesmos que promovem o aluguel de quem faz lá a sua barraca. Porque eu fiquei sabendo que tem barraca que era R$3.000, mais sete, né? Três dias, R$7.000. Como que a pessoa vai investir para ela tirar o aluguel, meu Deus do céu? Isso nós temos que repensar. Eu acredito que muitos deles levaram prejuízo. Muito obrigado, considerando, desculpa a minha fala, talvez falei um pouquinho mais, mas muito obrigado, mas vamos repensar, e eu apoio aqui o nosso presidente e o vereador Maurinho, que a gente deve repensar para a festa de 20 de maio. Deus abençoe a todos.
Senhor vereador Adel Silveira de Jesus,
Senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, população, funcionário público, meu boa noite. Eu venho aqui adiantar um pouquinho sobre a moção que foi muito bem colocada pelo nosso presidente sobre de apoio à Lava Jato. Então, também parabenizo o que a Maria disse sobre nós temos que defender a verdade. Porque enquanto não faz um diagnóstico perfeito de um paciente quando ele está doente, não se pode dar o devido remédio para ele. Então, nós estamos passando uma grande crise terrível no nosso país. São as instituições que elas não estão funcionando devidamente. Ontem, até não saí de casa, porque eu queria acompanhar a grande mídia. E eu acompanhei o Domingo Espetacular da Record, que eles iam falar sobre a situação da Lava Jato, e depois do Fantástico. E a imprensa, ela tem seu papel fundamental para trazer a verdade para nós. E o que eu vi ontem, pude perceber, que a Record ela passou um noticiário totalmente diferente do que a Rede Globo passou. Eu acompanhei todo o da Record e vi ali que a Folha de São Paulo ela contratou um perito para gravar, para analisar o áudio daquela conversa do Temer com o moço lá da JBS, o Wesley. Joeses, desculpe. Obrigado, Mário. E o que a gente tem, segundo o perito, tem mais de 30 cortes naquela gravação. Ela foi editada por mais de 30 vezes naquele áudio. O que mostra para nós que algo de muito mais grave que nós não estamos conseguindo ver está acontecendo no nosso país. Porque o que está causando um grande problema para o nosso país, claro que são a decência de muitos políticos, mas também os empresários, eles estão extrapolando. O que na reportagem que eu pude ver da Record, o Joesley, ele fez toda uma armação. Ele armou todo aquele momento da conversa, ele fez toda uma armação. Eu queria só, entre aspas, colocar aqui que não estou defendendo nem lado A, nem lado B. Eu estou procurando achar a verdade para a gente dar um parecer correto sobre a situação. Não defendo o Temer, nem o PT, ninguém. Eu defendo e estou procurando a verdade. Só que nós vemos que nem a grande mídia, ela não está preocupada com a verdade. Não sei quais são os interesses da Rede Record com o da Rede Globo. Mas, e eu acompanhei, como já disse duas vezes aqui, o da Record, o que a gente pôde perceber que foi uma grande armação que estão fazendo, que aquele empresário, ele deu um golpe até na justiça. Ele fez um acordo de leniência onde a JBS teria que pagar 11 bilhões de reais. E ele fez um acordo dele poder ir para os Estados Unidos com a justiça. E ele pagou somente 1 bilhão e ele está lá nos Estados Unidos. Isso é, eu estou passando o que eu vi da Rede Record. E o que aconteceu? Ele deu um golpe porque o dólar, a partir que estourou o escândalo, o dólar disparou. E com essa disparada do dólar, segundo a reportagem da Rede Record, as empresas JBS, elas faturaram 8 bilhões de reais. E tem um jornal do Piauí que colocou que foi um verdadeiro golpe de mestre que o Joesley da JBS deu no nosso país e das nossas instituições. Porque hoje ele está com a família lá nos Estados Unidos, ele não pode ser preso e deixou todos nós aqui feito com cara de bobo, desculpe a expressão. Mas e podemos ver que enquanto nós não encontrarmos a verdade, nós nunca vamos consertar esse país. Porque a Record tem uma versão, e eu particularmente, essa é a minha opinião, eu assisti o da Record e foi convincente toda a apresentação da investigação sobre aquela gravação. Depois eu assisti, terminou da Record, lógico, e a gente não é bobo, passou para a Rede Globo e passou a versão da Rede Globo. E foi totalmente diferente do que passou a Rede Globo. E não nos esquecemos que quem levantou todo esse problema foi a Rede Globo. Foi um jornalista da Rede Globo que apresentou essa gravação da conversa do Dom Temer com o deputado. Já disse, não defendo nem o Temer, não defendo nem o PT. Estou procurando compreender qual é a verdade que está acontecendo no nosso país. Porque o nosso país está doente. É como um enfermo que está na UTI. E se nós, queridos cidadãos da cidade e todo o povo brasileiro, se nós não tomarmos consciência e buscar a verdade dos fatos, esse país aqui está à beira de uma guerra civil. Então nós estamos aqui nessa noite. Hoje nós vemos aqui os funcionários públicos reivindicando os seus direitos, que é muito, que é natural, que é lógico que eles busquem esses direitos. Só que eu queria dizer para os funcionários que estão pedindo esse aumento, que o sistema que governa o nosso município, ela é o neoliberal. No sistema neoliberal, o que dita as regras é a economia e não o ser humano. Seu prefeito, ele é um neoliberal, ele é do PSDB, é a ideologia do partido. Cada partido tem a sua ideologia. Se ele quisesse dar um aumento, segundo 6,5, qual esta casa pleiteou até o último momento, mas não teve êxito, ele poderia. É só no início da sua gestão ele fizesse o planejamento. Só que no sistema neoliberal, eles colocam a economia em primeiro lugar do que o ser humano. O que conta para um neoliberal, para, por exemplo, os Estados Unidos, eles são neoliberalismo, é o dinheiro. Eles não veem a saúde. Só fazendo analogia breve aqui, nos Estados Unidos, o neoliberalismo, lá não existe o SUS. Obama colocou o programa lá, Obamacare, esse presidente já tirou. Então, o que está acontecendo hoje em Piedade é isso. O prefeito, ele tem uma ideologia, e a ideologia dele é neoliberal, que está acima do ser humano. Então, nós estamos aqui hoje, eu vejo a cara até de tristeza de cada um de vocês, mas essa Câmara hoje ela não pode fazer nada. E numa economia moderna, que o mundo está buscando nos dias de hoje, existe o terceiro setor, que são os sindicatos. Essa casa, ela adiou essa votação por 3 vezes. Desculpe, senhor do sindicato. É para que o sindicato tivesse a sua atuação. Agora, infelizmente, os senhores sempre serão bem-vindos a esta casa. Mas hoje nós estamos de mãos amarradas. Quando nós votamos os 5%, ou vocês não recebem nada e o prefeito vai dar para ter palma ainda. Essa é a verdade. Não quero aqui... Só um minuto.
Tem um minuto.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui, terminando essa minha fala, queridos piedadenses, que enquanto nós não buscarmos a verdade, nós nunca vamos chegar a um progresso sério, a um progresso que caminhe para um bem comum de cada cidadão. Então, é com tristeza também que eu estou aqui, porque eu disse até o primeiro instante que eu não votaria no 5%, mas nós não temos outra alternativa. Ou nós votamos no 5% hoje, ou não votamos em nada. Então, muito obrigado, espero a compreensão de cada um de vocês. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos, consulto, senhores vereadores, dispensa o intervalo de 15 minutos. Sim. Então, vamos para a ordem do dia. A moção já foi lida. Senhores, dispensa a leitura. Sim. Coloco em discussão a moção. Deixa eu discutir um pouco essa moção. Você vai discutir? Pode.
É, 10 minutos. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. O que eu tenho a falar aqui hoje, eu já falei um pouquinho também a respeito do escândalo político que está tendo no Brasil. Gostaria de parabenizar o presidente pela iniciativa dessa moção, pela importância dessa moção, e eu espero que outras câmaras da região, do Brasil, se espelhem nessa moção e façam o mesmo, e realmente mostre a indignação que nós brasileiros estamos tendo com essa onda de corrupção, que não está em um partido, não está em dois partidos, mas a gente percebe que realmente está em todos. E eu espero, como eu falei, que seja feita um julgamento justo para todos. E falando um pouquinho da fala do vereador Adélcio, o senhor foi muito feliz quando falou do Joesley. Ele realmente deu o chapéu na justiça brasileira, em nós, todos, e está lá gastando dinheiro a rodo, que ele realmente tirou daqui. Porque com esse escândalo ele quebrou a economia do Brasil, se você parar para analisar. Colocou uma incerteza na economia brasileira e faturou bilhões com a compra de dólar antes e com a venda da empresa dele, que estava valorizada também naquele momento. Ele vendeu ações da venda da empresa dele, pensando que realmente iria cair o preço das ações, já ganhou nisso, e comprou US$1 bilhão pensando em lucrar, porque o dólar ia subir. Isso se chama especulação financeira, é crime. Eu espero também que realmente seja bem investigado e que seja elaborada uma outra ação contra ele, porque isso é um outro crime que ele cometeu. E manipulou muitas informações também. Isso é verdade.
Continua a discussão? Senhor presidente, dispensa formalidade. Bom, essa moção aqui,
é o seguinte, ela vai sair desta casa, ela vai para outros, para outras câmaras municipais, para que ele faça o mesmo movimento, para que chegue até o parada final, que é o Moura. Essa daqui já está certinho, pra, já está designado para esse local. Sobre essa JVS, não é isso? É o seguinte, veja bem o que, que esse cara aprontou. Ele ofereceu 500 mil reais por semana. É isso? Para uma pessoa, para não abrir, para comprar a verdade. Por quê? Porque eles estão. Parece que é uns 8 mil, sei lá, nem sei falar quanto de dinheiro que é. Que está devendo para a União. O que é? Para o INPS. Para o INPS. Ele não pagou. Não pagou os encargos sociais para a União. Fica uma fortuna. Então, ele, o que acontece? Ele tirou o dinheiro que hoje o presidente vai ter que mexer e nós todos vamos pagar por isso. Então, é uma tristeza. Um cara desse, olha, eu vou dizer uma coisa. Uma hora que um dia um primo disse, ele falou, ai, se Deus o livre, eu for para o inferno e esse cara não estiver lá, eu dou um cacete no diabo. Porque não é possível um cara desse. Um cara desse não é possível se ele não estiver preparado lá, porque não tem noção um negócio desse. O cara ter coragem de fazer, de quantos coitadinhos aí que não tem para onde ir. Socorrer um doente. Eu hoje mesmo estou aí com um parente meu aí, na Santa Casa, pedindo para Deus e todo mundo, porque manda a beneficência portuguesa para ele fazer um caracterismo. Não sei que hora que vão liberar ele. Agora, um fio, não vou nem falar, porque não é. Não é. Não é, nem merece. Fazer um papel desse aqui, tirar dinheiro dos pobres, dos coitadinhos que ganham aí seu salário mínimo. E muitos estão sendo cortados. Já cortaram não sei quantos mil que fizeram revisão aí, estou voltando a trabalhar. Com dores, numa cadeira de roda eu vi isso aí. Meu Deus do céu, aonde que nós estamos? Aonde que nós estamos? O que, que nós vamos fazer? Então, essa aqui é um reforço. Está tudo a assinatura de todos os vereadores. Muito obrigado a todos os vereadores de ter me acompanhado nessa causa. Pode ser que não dê certo, mas nós estamos tentando. Nós estamos procurando um meio de tentar resolver um problema que é muito, muito grave. Muito, muito sério, senhores. Então, esse aqui, peço para Deus que encaminhe esse papel aqui, esse papelzinho aqui, que chegue na mão certa, que chegue na mão de quem está lutando também por nós, que está defendendo o que nós estamos querendo defender. Então, eu peço que o nosso secretário já encaminhe isso aqui quanto mais rápido para que chegue no lugar aonde é para chegar. Obrigado.
Continue a discussão.
Peço dispensa à mesa e a todos. Eu queria mais uma vez, claro que eu já comecei, né, na minha fala, mas eu queria parabenizar o nosso presidente, Nelson, por essa moção de apoio à Operação Lava Jato. E queria também dizer que eu peço muito que a justiça seja feita, como nosso vereador Adelcio aqui colocou, que nós tomemos muito cuidado com com a mídia, porque às vezes não há verdade. Então aquilo que a gente pede ainda é que a gente espere, que a gente tome muito cuidado com o que a gente fala em relação a tudo isso que o nosso país está passando. Esse Joesley, que nem vocês citaram aqui, eu queria também concluir. Por exemplo, toda a armação que ele fez, ele não está sendo julgado. Então nós temos que pedir que a justiça também seja feita, né? Ele foi o delator de tudo isso, mas ele não está sendo, pela justiça, né, pego no julgamento. Então nós vamos pedir que o Sérgio Moro e toda essa ação da Lava Jato, eles possam ter mesmo essa força de buscar aquele realmente que está fazendo tudo isso, né? Então eu volto a frisar aqui que eu parabenizo por esta moção e que todo o nosso município tome essa consciência também. Eu vejo que é como nós acender um palito, né, para incendiar, não para coisa mal, mas para coisa boa. Mas pelo menos nós estamos tendo uma atitude de verdade aqui no nosso município. Talvez a gente possa pensar, mas o que vale, né, uma moção aqui em Piedade? Vale muito, porque nós estamos aqui representando a política no nosso município. E volto a frisar, o que está acontecendo no nosso país hoje não é política. Não é política. É briga de poderosos, é busca de poder, reafirmo novamente, e dinheiro, muita gente envolvida. Então nós temos que tomar cuidado. Vamos esperar para que toda essa moção, tudo que está acontecendo, possa ver a verdade às claras, porque a verdade liberta. Então, eu peço a graça de Deus também, que Deus abençoe tudo isso que nós estamos vivenciando. E o meu apoio também a essa moção. Obrigada a todos.
Continue a discussão. Não havendo quem...
Dispenso o cumprimento. Queria parabenizar o nosso presidente, Nelson Prestes de Oliveira, pela atitude. E queria aqui dizer que, na minha opinião, o nosso presidente já podia ter caído faz tempo já, né? Porque ele foi eleito junto com a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, se ele foi eleito junto, tem que cair junto, né? Aí ficou. E o que ele estava fazendo atualmente agora é perdoando as dívidas. Não sei se nossos amigos acompanharam, Banco Itaú devendo para o INSS, essas empresas maiores aí, estavam tudo devendo para o INSS. E são milhões. E ele estava fazendo um acordo para que perdoasse as dívidas, para que aprovasse a Previdência, a reforma trabalhista, comprando as pessoas. Claramente, a internet, a mídia, já estava até comentando isso, né? E eu queria dizer aqui também que considero as palavras do nosso amigo vereador Daniel, mas eu vou com a palavra da Marli. Eu acredito na política. Há 4 anos atrás eu renunciei, ganhava 2 vezes mais do que eu ganho hoje, para ganhar menos, para entrar na política hoje. Eu acredito na política, trabalhei para entrar na política, estou aqui porque eu acredito na política. E tem pessoas também boas lá. Eu acredito que tem pessoas boas lá dentro, né? A gente não pode aqui generalizar também e falar que todos são ladrões. Eu acredito que tem pessoas boas, de índole, como tem aqui, né? Pessoas boas que pensam no próximo. Mas o que está acontecendo lá na Assembleia hoje é uma profecia, nossa bandeira brasileira. A nossa bandeira hoje está escrito ordem e progresso. só tem progresso quando tem ordem na casa. Então, eu deixo aqui as minhas palavras dizendo que a figueira está balançando e os bons frutos vão ficar. E os ruins, com certeza, caem. Se você balançar uma figueira aí, aquele que está firme, forte, fazendo a coisa certa, fica. Mas aquele que está ruim, cai. Eu acredito nisso e continuo acreditando na política. Vamos acreditar na política, porque a política faz parte do nosso dia a dia. Muito obrigado pelas palavras.
Continue a discussão.
Dispensa apresentações. Diante de tanta sacanagem dos políticos, me dá vontade, senhores, de fazer uma campanha para que todo o Brasil anulasse seu voto, para que nós não elegêssemos ninguém, para que o Brasil começasse do zero. Essa era a minha vontade. Queria parabenizar a todos os 13 vereadores desta casa abençoada por Deus. Porque, para quem não sabe, vereadores de várias cidades estão sendo presos, foram presos. E nós estamos aqui. E saibam que com o menor salário de todas as cidades vizinhas. Nós estamos aqui para trabalhar para vocês, para o povo piedadense. Obrigado.
Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a moção. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta, nem vereadores inscritos, explicação pessoal, dou um intervalo de 10 minutos. Convoco uma extraordinária para sobre uma lei. Convoco os senhores vereadores para a realização da quarta sessão extraordinária de 2007, após o encerramento dessa sessão. Para tratar da seguinte ordem do dia, o projeto de lei número 19/2017, da autoria do Executivo, que dispõe sobre a concessão e revisão geral anual do vencimento do servidor público do município, conforme especifica no artigo 5º. E do intervalo de 10 minutos para a próxima sessão.